Política.
O presidente em exercício Michel Temer realizou hoje a primeira reunião de seu gabinete com 24 ministros. O objetivo do encontro foi analisar as medidas que vão ser tomadas pelo governo e que devem ser anunciadas na próxima semana. O ministério é composto por 24 homens, a maioria parlamentares e com filiação a partidos. Sobre o perfil do novo ministério, que nós conferimos ao vivo com a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, com forte cunho político e sem notáveis, o presidente interino Michel Temer montou o ministério apenas com homens de 11 partidos, Vinícius. A maioria, 7, são do PMDB, que é a sigla partidária de Temer. Em seguida, 3 do PSDB, 2 do PP e 1 para cada uma das siglas: PSD, DEM, PPS, PRB, PV, PSB, PTB, PR e 4 sem partido. O cientista político e coordenador de pós-graduação em Relações Internacionais do IBMEC, no Rio de Janeiro, José Luiz Niemeyer, exemplifica porque essa montagem estratégica para buscar apoio no Congresso é acertada na avaliação dele.
Por exemplo, Mendonça Filho na educação tem um papel importante junto à bancada do DEM. Ele colocou dentro do PMDB várias figuras que trabalham com as várias facções do PMDB: Osmar Terra, o ministro que vai cuidar das questões sociais, Leonardo Pisciani, representando o PMDB do Rio de Janeiro. Então, Temer teve este foco na hora de fazer o ministério. Menos notáveis e mais políticos. São políticos tradicionais e que têm uma experiência administrativa. Ele visou essa questão do apoio no Congresso, que é fundamental, né?
O autor do artigo, o FHC de Temer, aponta quem vão ser os homens fortes no governo interino do PMDB.
Temer vai ter em Meirelles e Serra dois fiadores do seu governo, mas também são agentes políticos que não necessariamente transitam pelo mesmo espaço político. Será que Serra pode ser uma opção para a Fazenda se a equipe e o ministro Henrique Meirelles não conseguirem o sucesso aguardado? É algo para a gente também pensar, isso é para o médio prazo, né? E também se a presidente Dilma realmente for afastada definitivamente depois desses 180 dias, né?
O cientista político da PUC Minas, Dilma Souza, destaca um perfil conservador no ministério de Temer e avalia que a composição ministerial representa uma ruptura fortíssima, não apenas aos mais de 13 anos de administrações petistas, mas com avanços de outros governos.
Ruptura fortíssima, não é com exatamente a administração petista só, até mesmo com uma história que já vinha ocorrendo desde o governo Fernando Henrique. Dos ministros, 7 são iniciados lá na Lava Jato, empresários, latifundiários, família Sarney de volta ao governo, então setores retrógrados, né? A Fiesp quer de volta seu investimento, como? Derrubando direitos sociais. De cara, né, retrocesso muito grande em todas as agendas. O governo de Temer, o compromisso dele é um compromisso racial, branco, de classe, com a classe empresarial, industrial paulista, forte, poderosa. Tem um compromisso internacional com privatização, com o patriarcalismo. Então, com setores que foram derrotados nas urnas.
Além de não ter mulheres, negros e representantes indígenas no ministério do presidente interino, algo que não ocorria desde o governo Geisel, a composição do ministério de Temer é uma afronta aos movimentos sociais, com retrocessos que vão vir pela frente, aponta a antropóloga e doutora em feminismo da Universidade Federal da Bahia, Cecília Sandenberg.
Não há mulheres, não há negros, só homens brancos, ricos, abastados e que representam a elite brasileira. Então a gente está vendo esses 6 meses, essa destruição, grandes avanços dos movimentos sociais. A gente sabe que as mulheres são as maiores beneficiárias desses programas sociais. Então, nós somos atingidas não só por não ter mulheres no ministério, como as políticas que vêm por aí vão afetar, vão destruir a vida das mulheres desse país, destruir as conquistas que tivemos nos últimos 30 anos.
Vinícius, o desempenho do ministério a gente vai acompanhar, né, ao longo dos próximos meses, e para mostrar a nova cara do governo Temer tem pelo menos de 2 meses, já que em julho, né, Vinícius, o Congresso entra em recesso branco devido às eleições municipais marcadas para outubro. É com você.
Obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.